Olá, bem-vindos ao nosso podcast Ouvi Dizer Que. Eu sou a Catarina Ferreira, serei moderadora deste episódio. Tenho aqui comigo duas convidadas muito especiais. Primeiramente aqui a Karina Batista, que acho que já tiveram o prazer de ter em vários episódios anteriores. E temos uma outra convidada, a nossa primeira parceira, a Ana Beatriz, fundadora da ABC. Filha da primeira mulher diretora hoteleira em Portugal, a paixão pela hotelaria está no sangue de Ana Beatriz, uma grande mulher. Após vários anos dedicados à gestão de unidades hoteleiras premium em Portugal, o destino levou à decisão de iniciar o seu próprio projeto na área da consultoria hoteleira, com a criação, então, da empresa ABC. Neste episódio, vamos mergulhar a fundo no tema da sustentabilidade na indústria hoteleira. Ana Beatriz é a nossa expertise e é um prazer tê-la connosco. Obrigada, Ana.
Muito obrigada, Catarina. É um prazer. É um prazer também estar aqui com a Sofia e um prazer de ser a primeira
É a
convidada,
primeira parceira.
e a primeira parceira. Portanto,
É
muito
verdade.
obrigada, muito
Um lugar
grata
de
por este,
destaque. É
muito grata por
verdade, é
este
verdade.
momento. E que tema tão importante e tão oportuno, para iniciar estes podcasts com as parcerias.
Exatamente.
E sem dúvida, sim, sem dúvida que a ABC, Sustainable Luxury Hospitality, tem no seu ADN, aliás, e tem no seu nome, a sustentabilidade, e claramente nós é um dos pilares da ABC, e é também a forma como nós vemos o negócio desde há muitos anos. Portanto, muito antes de agora a implementação, e que para mim sustentabilidade passa a ter o nome SCG, e porque para mim sustentabilidade é SCG Management, portanto a gestão através do SCG, e essa sim é a verdadeira sustentabilidade. Mas a ABC Hospitality iniciou todos os seus projetos, e portanto a ABC está no mercado desde 2014, e iniciou sempre com essa vertente, portanto já incorporada e muito antes de chegar pronto, de chegar o SCG tão
Certo,
importante, e que
exatamente.
revoluciona, sem dúvida.
Então, Iana, se calhar aproveitávamos aqui este início do nosso podcast e já agora também, antes de mais, bom dia a todos os nossos ouvintes. Gostávamos também de desmistificar aqui um bocadinho, então, este conceito de sustentabilidade e do ESG na área hoteleira. O que é que Ana nos pode dizer sobre estes conceitos?
Olha, eu começaria por dizer que SCG é a nova forma de gerir qualquer negócio. Qualquer.
Aí, aí.
Mas muito mais a hotelaria. Muito mais a hotelaria.
É um
Eu
grande
diria,
impacto na hotelaria.
sim,
Exato, um grande impacto.
tem um grande impacto. Porque a verdade é que o SCG explora, portanto, aqui para todos estarmos. Porque SCG é uma sigla inglesa, não é? E, portanto, que diz. É o E do environmental e que é ambiente, o
Exatamente.
social, o S do social, que é a parte toda social, e depois o governance, que é a prática da gestão e da governança. E então, esses três pilares, realmente todos eles bem equilibrados, levam claramente à criação dessa sustentabilidade do negócio. E desmistificando isto um bocadinho, é realmente, mais uma vez, trazer, quer para o proprietário, quer para o gestor, uma visão diferente, uma perspectiva diferente da gestão. Ou seja, planear, isto é um caminho, portanto, é um caminho que se faz caminhando e com muita calma, não há uma pressa para chegar a algum lado, há sim uma pressa para iniciar. Isso é que eu apelo. Vamos todos iniciar este caminho. Porque este caminho.
Também está muito na moda, não é? Sustentabilidade e todos
E,
esses conceitos.
Sofia, ainda mais que moda, é que este caminho é o presente e é o futuro das próximas gerações.
É
Se nós
verdade,
não
correto.
o começarmos agora, todos juntos, pá, isto vai ser inevitável. E, portanto, a malta que
Claro.
não iniciar vai ficar para trás. E, portanto,
Exatamente.
isto basicamente o que é o SCG Management? É planear de uma forma holística o negócio. Ora, nós temos a parte, vamos começar pela parte do governance, que é uma parte importantíssima e que tem de estar completamente alinhado. E quando nós começamos um negócio, temos uma parte sempre da ação muito prática e falando em hotéis, né? Uma parte muito, muito operacional e que tem de montar isto e montar. Mas aqui o que se apela é uma visão ainda maior do negócio.
E, portanto, sem dúvida alguma, mantemos toda aquela visão tradicional de uma gestão, mas vamos incluindo temas como, por exemplo, normas de conduta, formas de estar, portanto, o que é que, por exemplo, no caso dos investidores, não é? O impacto realmente que a sua empresa tem no todo, tem, consigo, tem no seu negócio, mas tem na comunidade onde está inserido, tem com os colaboradores na indústria hoteleira, para mim o S sobressai, o S de social sobressai logo. E é, e é um dos pilares que tem mais critérios e onde realmente nós temos que aprender muito. Nós hoteleiros temos que aprender muito com este programa. Mas realmente, só retomando aqui, o proprietário começa através da governance poder estabelecer uma data de métricas e uma data de ações que vão potencializar e muito o seu negócio, vão trazer redução de custos, que é muito importante, obviamente traz investimento, mas traz redução de custos e traz aquilo que todos nós temos de estar preparados para, que é a contribuição no todo, na parte do ambiente naturalmente, na parte da comunidade, dos parceiros e tudo mais. A parte social, eu, para mim, considero uma das mais importantes, nós estamos numa indústria de pessoas para pessoas, e naturalmente este caminho ensina-nos, porque eu para mim a palavra é este SCG, quem começa a estudar e a entender vai aprender muito, e ensina-nos determinadas aplicações que devemos estar atentos dentro da nossa empresa e dentro da nossa operação. E depois, a parte ambiental, eu deixo para o fim porquê? Deixo ao fim porque aqui e agora, quando se fala em sustentabilidade, toda a gente só fala em parte ambiental. Sustentabilidade em hotelaria é redução, exatamente, de eletricidade, é redução de água. E são tudo impactos que nós já estamos todos muito habituados, mas naturalmente que, seguindo um pilar de hierarquia, governança, um plano devidamente alinhado, devidamente estruturado, que tem impactos financeiros e não financeiros, depois alocar a parte social, porque sem as pessoas nós não fazemos nada, nem conseguimos quer acionar o plano que a governança quer instituir, e depois naturalmente isto vai ter sempre impactos ambientais, porque já estão implementados. E então eu acredito mesmo que o SCG traga a possibilidade a todos nós de realmente olharmos para a gestão de uma outra forma, de uma forma muito mais holística e muito maior.
Certo. Eu, por acaso, acho curioso aquilo que a Ana referiu do S sim, maior aqui nesta sigla, no S social, porque lá está, e nem de propósito, ainda há uns tempos atrás, eu referi também aqui no podcast com a Catarina, porque pessoas felizes fazem organizações felizes e muito mais facilmente têm esse espírito de missão da sustentabilidade, aceitam isso muito mais naturalmente e querem fazer parte dessa missão, no fundo. Por isso, acho que é fantástico que nós conseguirmos incutir isso nas pessoas que trabalham nessas organizações.
E pegando aí, Sofia, que é num tema muito importante, eu não posso deixar de referir isto porque isto é extremamente importante para todos os hoteleiros e para todos os investidores. É tão importante o S que hoje em dia...
Certo.
Há um fator que está a acontecer na hotelaria nacional, que é a dificuldade de garantir e de postos de trabalho e principalmente cativar a nova geração. Pois eu acredito que todos os investidores, diretores, proprietários que aplicarem o SCG terão mais probabilidade de ter a nova geração com eles. E porquê? Porque a nova geração hoje não se rege pelos mesmos valores que a antiga geração está. Eles querem exatamente o que a Sofia acabou de dizer. Querem estar bem com eles próprios, querem ser felizes e querem estar bem no trabalho. Ora, se tiverem as métricas bem aplicadas do S, é claramente uma forma de chamar, motivar e reter a nova geração.
Exatamente.
Questão da Ana Beatriz, como é que isso pode acontecer nas organizações? O que é que os, neste momento, se calhar muitos dos nossos ouvintes fazem parte desta gestão, deste tipo de organizações.
Exatamente.
O que é que a Ana os aconselharia a fazer então para conseguir elevar a acesso adoção nas organizações?
Exatamente, a adoção destas práticas, não é?
Isso mesmo. Dizer.
Exato. Bom, isto, portanto, nós, ABC Hospitality, temos o serviço SCG Management para apoiar exatamente hoteleiros que já têm os seus hotéis abertos e que desejam iniciar este caminho. E este caminho começa por fazer uma, em primeiro lugar, fazer uma auditoria de como é que está a unidade. Portanto, entramos, fazemos uma auditoria de como está. E nós, com a sabedoria e apoiados com a nossa expert, nós temos dentro da ABC Hospitality uma expert em SCG Management, que se chama Maribel Pérez, e o que nós fazemos é, nós trouxemos exatamente para dentro da ABC alguém com todas as componentes das normas europeias e tudo mais, até porque isto é um mundo. E o que nós fazemos é, uma auditoria, e dentro dessa auditoria apresentamos o estado atual, porque muitas das vezes o que vai acontecer é que vamos surpreender os hoteleiros e os proprietários de que há muita coisa que já está a ser feita. Só que, como não têm o conhecimento, o know-how e atenção, há aqui um tema bastante importante que eu sou muito, tenho uma enorme compaixão, que são hotéis independentes. E os hotéis independentes, é difícil um diretor de hotel parar para ter tempo para estudar estes temas
para
todos.
Pensar,
e daí,
sim.
E daí tão importante o apoio das consultoras e das pessoas especializadas. E, portanto, fazendo, e o que se faz aí, portanto, uma triagem, e apresenta-se o estado atual nas várias vertentes, no A, no ambiente, no social e na governança. E depois, o que preparamos é um plano de ação para iniciar esse caminho. E qual é a intenção? É que ao fim desse ano, portanto, haja aqui 3 ou 4 objetivos, ou mesmo que seja um objetivo em cada pilar, de forma que o proprietário, ou, portanto, o responsável, o empresário, consiga caminhar ao longo do ano na conquista e na...
Step by step.
Mas sempre com essa tranquilidade e com um objetivo final extremamente importante, que é alcançar o relatório não financeiro, e que é um documento que começa a ser obrigatório e extremamente importante, que já falamos mais à frente.
Okay.
Mas o que é que permite? Para além, portanto, permite o hoteleiro iniciar este caminho e ir fazendo aos poucos esse plano de ação. E, inclusivamente, durante, imagino, ano zero, entramos agora numa unidade hoteleira, fazemos isso, fazemos essa auditoria, apresentamos como é que estamos e o que é que nós aconselharíamos durante este ano zero a conquistar. No fim do ano, já terá um relatório daquilo que são as suas conquistas ao longo destes critérios e destas implementações. E vão ter esse relatório financeiro, não financeiro, que serve também para comunicar a nível de marketing e vendas. Porquê? Porque hoje em dia os hóspedes já estão a procurar unidades hoteleiras que realmente estão no caminho do SCG.
Já começa a
utilizar este aspectos. Caminho, que é um caminho inevitável, a única coisa que eu quero apelar é comecem, e obviamente guiados por alguém que tenham esse apoio, isso é extremamente importante. E depois, um outro fator importante é alocarem uma pessoa interna, que pode ser de várias áreas, portanto, é uma pessoa que pode-se escolher, normalmente tem vindo a ser ou dos recursos humanos ou de uma área mais operacional. Isto porquê? Porque será a pessoa que será responsável pelo SCG e que realmente faz a ponte entre a consultora e a unidade hoteleira. E, portanto, é um caminho a fazer com alguma tranquilidade, mas com muita objetividade e com o tempo necessário e com mais um pormenor, que é a possibilidade de, por exemplo, do ano zero para o ano um, já poderes constar no budget do ano um, algum investimento que possa ser necessário. Porque, por exemplo, no caso, dar aqui um exemplo prático, no caso de algumas unidades hoteleiras que já estão no mercado, para atingirem ou para medirem algumas métricas, por exemplo, da parte ambiental, quer da parte da água, quer do CO2, quer são precisos algum equipamento para fazer essa medição. E, portanto, o que se propõe aqui é que, ao longo dos anos, se vá criando um espaço para que isto seja alcançado. Começando, naturalmente, mais uma vez, e não há outra hipótese, pela parte da governança, porque é sempre e em tudo, como nós sabemos, numa empresa, começa sempre por aqui por cima. E por cima começa com um código de conduta, que é algo que se implementa na governança e que se leva para onde é que esta empresa vai. Até faz parar um bocadinho a pensar qual é o propósito maior que cada unidade tem, que cada empresa tem, porque cada empresa, para além de, obviamente, ter o propósito maior de ser rentável e ter lucros excepcionais, tem um propósito na Terra. E, portanto, isto...
Isso hoje em dia até pode nem ser o objetivo mais importante, não é? Porque há coisas muito para além disso.
E o que eu acredito é que, quando esse propósito está alinhado, os demais chegam muito mais rapidamente. Mas isso seria outra conversa. Mas não há dúvida nenhuma.
Exato.
Mas não há dúvida
nenhuma. Outro episódio.
Mas não há dúvida nenhuma que é um caminho que tem que ser iniciado e que as pessoas tenham também a humildade. Que isto é uma coisa que eu acho que é extremamente importante também passar. A humildade de, epá, eu não percebo nada da ESG. Está tudo certo.
Exatamente.
E realmente, mais uma vez, eu acredito que, e é impossível para um diretor de hotel, de uma unidade hoteleira independente, é impossível parar, porque são muitos os temas, e nós sabemos disso. E por isso é que existem os outsourcings que vêm ajudar e vêm alavancar, porque o ESG vem alavancar uma data de vantagens dentro do negócio. E, portanto... É por aqui, sem dúvida.
E lá está, era aquilo que a Ana dizia, nós temos consumidores e clientes que dão cada vez mais importância a esses temas. Bem, portanto, em última análise, temos que agradar esses mesmos nossos clientes que dão valor a esses temas. Mas, Ana, eu se calhar fazia aqui uma questão quase em género de desafio, não é? Porque nós sabemos, e como acabámos ainda agora de referir, normalmente as pessoas que estão à frente das organizações e naturalmente têm muita preocupação com a questão financeira, com os custos, com obter o rendimento muito rápido e ao menor custo possível. Ana, acha que é possível ainda assim dar valor a este tema da sustentabilidade dentro das unidades hoteleiras ou de um qualquer outro negócio, mas ao mesmo tempo manter essa estabilidade financeira? Uma coisa não tem de ser impedimento para a outra.
Sim, sem dúvida que não é mesmo impedimento para a outra. Mais uma vez, eu vou reforçar este tema. O novo gestor é o gestor SCG. Eu vou reforçar mesmo isto, porque o novo gestor é o gestor SCG. É um gestor que sim, que tem uma visão, mais uma vez, que nos três, pilares. E nos três pilares. E, portanto, é redutor hoje em dia. Aliás, hoje em dia, analisar um negócio pelo mapa Excel, o mapa Excel é completamente redutor. É algo que já não faz sentido.
É uma visão muito reduzida de qualquer negócio.
E nem mesmo pelos reportes que vêm do PMS. Isso é redutor. Portanto, neste momento, todos nós estamos a ser desafiados para dar um salto no sentido daquilo que é a sustentabilidade de um país. Isto é o que estamos todos a... Portanto, há uma necessidade de todos colaborarmos para darmos esse salto. E quanto a mim, eu acho que isto é uma decisão de mindset. Tem que haver uma alteração de mindset das pessoas. E, portanto, não vai haver...
Mas um sair da caixa, não é? No vai fundo, ter que... porque a gestão não pode ser feita como era há 10 anos ou há 20 anos.
Exatamente,
atrás.
Exatamente.
E enquanto não houver esta mudança realmente mindset, vamos continuar a empurrar com barriga até chegar à obrigatoriedade, que isso já existem. E, portanto, há empresas que, portanto, as empresas grandes e médias já têm que o fazer, porque já têm que emitir o relatório não financeiro todos os anos, e já é obrigatório. Mas o que acontece é que as pequenas empresas ainda estão a empurrar com a barriga até ser o obrigatório. Porque a partir do momento em que é obrigatório, e ainda bem que o vai ser, de forma a que as pessoas sejam empurradas a ter que fazer. O que é uma pena, Porque, na realidade, o que tem que acontecer aqui, até
porque... Tem que ser ao contrário, não é?
Uhum. É, porque o ESG não é uma... O ESG, a sustentabilidade, os temas... Mas eu quero falar nos três pilares, porque acho extremamente importante acompanhá-los sempre. É realmente uma forma diferente de ver a nossa vida, até a própria vida individual. Exatamente. Os nossos filhos chegam a casa, eles já nos dão lições em relação a várias coisas.
Verdade. Portanto, não tendo filhos, mas tendo pessoas mais novas na
Catarina
família.
Catarina não tem. A Sofia
tem. Tem, sim.
Tem uma bebezinha.
E eu tenho duas filhas. E na realidade, o que acontece é exatamente isto. E, portanto, nós temos que olhar desta forma e temos que ser nós. E quem puder ter essa voz de ajudar e de alavancar este propósito maior, terá de se unir para que isto aconteça. Mas, mais uma vez, respondendo aqui à Sofia, é a mudança só do chip. Porque, assim, o lucro, a rentabilidade, isso continua até de uma forma até mais fluida e de uma forma, eu vou dando aqui alguns exemplos, que é, por exemplo, eu quando estou a pensar numa unidade hoteleira que pode escolher fornecedores de um raio de distância até 50 km, o que é que esta unidade hoteleira está a fazer? O que é que esta escolha está a impactar? Em primeiro lugar, estou a ajudar a comunidade, estou a ajudar a economia nacional com produtos nacionais. Faço o quê? Estou a ajudar já a comunidade. Em segundo lugar, estou a adquirir produtos de qualidade e produtos nacionais, que por sua vez vão dar ao hóspede que quer o que é autêntico, o que é de Portugal, o que é uma experiência única. Ou seja, eu aqui já estou a tocar em não sei quantos pontos que eles por si só já têm um impacto positivo em todas as áreas. E faço o quê? Mantenho rentabilidades, talvez até aumente rentabilidades e talvez, tendo uma postura correta de mercado justo, que eu acho que isto é extremamente importante, com o meu fornecedor, porque não conseguir preços um bocadinho melhores e assentos na qualidade daquilo que eu quero apresentar. Ou seja, todas estas
mas tudo parece está interligado, não é?
Exato. O que o ESG nos está a pedir é que nós consigamos ir a todos os cantinhos do nosso hotel e conseguir perceber o que é que conseguimos tirar de melhor e rever. Porque depois aqui há outra coisa que eu acredito que o ESG vai trazer. É que isto faz com que as pessoas ganhem uma reflexão. Não sejam eles a fazer, mas, por exemplo, nós trazemos uma reflexão. Nós, quando apresentamos o relatório, trazemos a essas pessoas uma reflexão que eles não tiveram tempo para pensar. E talvez hajam, neste momento, não é talvez, garanto que há, procedimentos que estão claramente a prejudicar o negócio. Acredito que haja momentos onde haja percas de dinheiro. Porquê? Porque não há um zoom out, não há uma reflexão e não há um acompanhamento. E, esta gestão sustentável, o que ela permite é esse tal acompanhamento e monitorização. E, obviamente, que hoje em dia também temos, e é com prazer que também falamos sobre isto, que é, temos softwares que ajudam a medir a sustentabilidade. Existe um no mercado, que inclusivamente nós estamos a apoiar.
Ou seja, claramente, a tecnologia está a acompanhar o tema da sustentabilidade.
E a parte tecnológica já está em campo e já existe. Nós já temos essa ferramenta até em unidades hoteleiras que nós estamos a acompanhar a nível da SCG. E isso permite aqui uma interligação com o mundo financeiro e contabilístico. E agora falando da vossa área.
Fantástico como tudo está ligado, não é?
Exato.
Não é?
Portanto, com a vossa área, juntamente com a área operacional, e o que é que este software faz? Este software vai medir e vai trazer métricas. E vamos, em relação a todos, atenção, todos os temas que nós escolhermos. Porque o hoteleiro pode escolher.
Para percebermos também o resultado daquilo que estamos a fazer, não é?
Porque é muito importante também explicar.
E o que é que devemos incidir, não é?
Também. Exatamente. Ah, e pronto, é importante explicar, não é? Porque, por exemplo, cada pilar tem milhares de critérios. Mas o que é que nós, e nós já fizemos este trabalho, escolhemos em cada pilar os que serão mais, primeiro com bom senso, porque temos que ter bom senso, porque há coisas que são difíceis de integrar no início, mas cada pilar tem critérios de bom senso que qualquer unidade hoteleira pode medir. E através disto vamos criando e todos os anos vamos construindo, até chegar a patamares muito mais elevados e depois, de repente, o SCG vai passar a ser algo tão simples que as pessoas todas já vão...
Exato.
Já vão...
É um bocadinho aquela frase, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se.
Depois entranha-se,
por exato. Nós já não sabemos viver de outra forma, não é?
Eu agora estou a pensar aqui na minha área, Ana, mais no marketing, isto no marketing, sim, e realmente exato. Estes três pilares que têm falado aqui ao longo da nossa conversa, realmente têm um impacto, não só aqui para os nossos colaboradores, porque existe o marketing interno, mas para fora é super importante. É uma das coisas, a adoção destas práticas para todas as empresas, eu acho que seria impressionante.
Os canais, há muitos canais de distribuição, e agora falando de hotelaria, canais de distribuição, que já obrigam e que querem saber e querem receber o relatório não financeiro. Portanto, isto é uma ferramenta de marketing poderosíssima e de
muito
comunicação
poderosa.
Portanto,
é que é aplicável a qualquer empresa, não é? E agora estejamos aqui a focar em hotelaria, mas
a qualquer
todas
empresa.
As empresas deviam ter estes
qualquer
cuidados.
Empresa. E com um orgulho, transmitir ao fim do ano que conseguimos alcançar este patamar, que hoje em dia temos um número de funcionários que têm apoio em tudo o que é saúde e bem-estar, que temos, no caso das emissões de CO2, reduzimos em 10%. E que na parte da governança tivemos que o ativo hoteleiro, porque é sempre importante que o ativo tenha a sua, portanto, a sua, aliás, há aqui um tema muito, muito financeiro, que é o retorno sobre o ativo, e na verdade é um dos exemplos práticos dessa construção e desse plano de ação do SCG Management. Portanto, o que nós queremos realmente passar e ter a oportunidade hoje falando convosco é que é um caminho benéfico. Só é preciso começar. É preciso começar e já. Já devia ter sido ontem.
Mas, exato. Pronto. Portanto, então, caros ouvintes, temos que começar já.
Já, exatamente. Exatamente. Aqui são... Uma questão, Ana, relativamente aqui a esta adoção destas práticas, isto é super importante, as empresas, e temos, como a Ana tem falado relativamente a isso, mas que tipo de desafios é que estes investidores, estas empresas devem estar preparados na adoção destas práticas? Ou seja, existe aqui algum tipo de desafio, que há alguma coisa que eles têm que estar mais atentos?
Existem vários desafios. A implementação do SCG começa... O primeiro desafio, número um, é a mudança do mindset.
Exato. Já falámos,
esse é um desafio. Exato. A partir do momento em que as pessoas estão dispostas a iniciar, entramos. A seguir, vamos ter que encontrar, dentro das equipas, pessoas que realmente sejam embaixadoras da sustentabilidade. Porque não vai ser fácil. Porque há várias alterações operacionais que vão ser necessárias modificar.
Não é mudança, não é?
Eu não sei se é a palavra modificar, se é a palavra melhorar. Eu prefiro a palavra melhorar. E que, na verdade, vai exigir destes embaixadores, que estão identificados e normalmente são diretores de departamento ou chefes responsáveis de departamento, que realmente façam junto da equipa esta ajuda na melhoria contínua deste processo. Porque, como nós já sabemos todos, nós somos sempre todos muito resistentes à mudança. O ser humano é resistente à mudança.
E isto
é um tema, ponto final. Mas, portanto, este é um desafio e que é preciso ser pensado e ser alavancado e haver motivação. Aliás, é algo extremamente importante para que as coisas se alavanquem de uma forma consistente. Depois, obviamente, é preciso... vamos lá, consoante os objetivos que se queira tomar, vamos ter que pensar em alguns investimentos. E, por exemplo, haverão, consistente, ouvintes neste momento que tenham unidades hoteleiras que já têm 20 anos, por exemplo. Há mudanças estruturais que vão ter que acontecer, aos poucos, mas vão ter que acontecer. Porque se eu quiser medir convenientemente, por exemplo, o consumo de água, eu vou ter que ter, em determinadas, vou ter que rever, portanto, canalizações, vou ter que rever, vou ter que pôr contadores, vou ter, ou seja, existem aqui algumas...
alguns desafios.
Desafios também financeiros que são precisos contemplar. Mas lá está. O que é interessante fazer, e é aqui, é este investimento, porque em tudo há um retorno do investimento.
Exato, portanto, é isso que eu ia referir.
Isto há um retorno. Importante. Isto é sempre importante. É, isto não é custo importante, isto é um investimento.
É quase um investimento, não é?
É um investimento que é importante pensá-lo dentro da rúbrica do mapa de exploração e do business plan. Eu, dentro do business plan, tenho que ter, e isso já é obrigatório, porque quando eu hoje em dia me candidato a um financiamento ou um projeto qualquer, ou um projeto para a comunidade europeia, eu hoje já tenho que ter no meu business plan métricas que advêm das eficiências do SCG. Portanto, atenção, isto é sempre tudo quantificado e explicado. Portanto, é algo que eu depois vou ter retorno. E vou ter retorno tangível e intangível.
Tangível, exatamente. Isso mesmo. A tal questão que também falávamos, das pessoas darem valor a esse valor, tipo de temas. Ficarem felizes, os hóspedes, tudo. Porque os hóspedes, os colaboradores, toda a gente envolvida.
É exatamente isso. E, portanto, a nível de desafios, sim, vão haver como em tudo. Mas aqui o que interessa é... que realmente as pessoas entendam, ou comecem a entender que isto a longo prazo, a médio, a curto, portanto, algumas situações a curto prazo, outras a médio e outras a longo, até porque eu considero que uma unidade hoteleira é um legado. Qualquer unidade hoteleira é um legado que permanece anos e anos numa comunidade. E, portanto, com essa já grande fortaleza quando pensamos, pô, sapato, nós temos hotéis em Lisboa que estão na comunidade há 60 anos.
Exato. E até mais. Exato.
É assim, e nós, quando nós pensamos nisto, lá está este pensar de, epá, quando se fala disto de outra forma ou olha-se disto de outra forma, nós pensamos, epá, realmente, e qual é o impacto que eu quero trazer? E o que é que eu quero que isto me traga, para além dos meus colaboradores, obviamente, então e os meus parceiros e a comunidade local.
A comunidade. Isso mesmo,
ou seja,
sim.
Todo esse impacto e que gera uma outra maneira de nós vermos, obviamente, o... Mas claro, como em tudo há desafios, mas acredito que quando há desafios, há uns que vão ser maiores que outros, mas mais uma vez, isto requer um planeamento. E ao longo do ano é possível fazer várias melhorias nas várias áreas e, obviamente, com os objetivos inerentes com os objetivos também da própria empresa, não é? Portanto,
exato.
Com a visão.
Com a visão.
Com a visão, com a estratégia e com tudo, portanto, obviamente.
Desculpem ouvir-te, mas eu gostava que vocês estivessem aqui na nossa conversa, porque a Ana fala com tanta paixão e tanta expertise que realmente é uma coisa. É
uma
mesmo.
Coisa,
e um dia a Ana quer ser como.
Quando fores grande, quer ser como Ana.
Quer.
Catarina, mas realmente eu tenho um privilégio muito grande, que é eu amo o que faço.
Isso é mais mesmo, importante.
Bem que ninguém dá para depois, fazer com gosto.
E é isso, e depois é uma paixão mesmo muito grande, a hotelaria é uma paixão, mas é toda esta área de propósito maior e de bem-estar, até porque a ABC Hospitality é claramente embaixadora do bem-estar. O SCG só veio confirmar o caminho da ABC. Os três pilares só veio confirmar isto. Porque, na verdade, qualquer pessoa que consiga ter um negócio ou consiga estar a trabalhar em algo que lhe faça vibrar, é completamente
tudo fica
diferente.
Mais fácil, não é?
É completamente
muito bem. E aproveito aqui também aproveito aqui para dar uma espreitadela aqui ao site da Ana e dos seus projetos, que vão ficar encantados como eu fiquei encantada, porque realmente a ABC faz imensa coisa, não é só isto, mas todo mundo. E se calhar ficávamos agora para uma última questão. Karina, queres fazer tu ou queres acabar?
Sim, se calhar então acabávamos aqui a falar um bocadinho do futuro da indústria hoteleira em relação à sustentabilidade. O que é que, na sua opinião, Ana, passa aqui a ser o nosso futuro?
As tendências?
Então, pronto, tendências. Pronto, primeiro lugar, espero mesmo que num futuro muito próximo...
Comecem já.
Exato. Comecem já, mas que num futuro muito próximo, nós neste podcast já estejamos a falar no SCG Management como uma prática comum de todas as empresas.
É ótimo.
Porquê é que eu digo isto? Porque a tendência... Portanto, nós estamos estamos sempre para avaliar as tendências da hotelaria. E a ABC Hospitality acredita muito na tendência do bem-estar e do propósito maior da indústria. Porquê? Porque, na verdade, nós temos vindo a assistir a situações cada vez mais graves de burnout, stress, o pós-pandemia. Nós vivemos uma situação social, crises grandes. Nós estamos a viver todos crises muito grandes. A nível mundial, tudo o que é guerras é disputado pela falta de saúde mental. Não há outra forma de lidar com isto. Então, o que nós sentimos... é que a indústria hoteleira tem um fator determinante e pode ser, já dizem isto há muitos anos, que é a hotelaria, a indústria do turismo, é a indústria da paz. E sim, sem dúvida. Porquê? Porque não, através da indústria hoteleira nós potenciamos a todas as pessoas que vêm ficar no nível hoteleira o quê? Serviços de alojamento. Portanto, o serviço número um da indústria hoteleira é uma boa noite de sono. E porquê que Esse simples ato dentro da unidade hoteleira, que é dormir, e que é o primeiro serviço e é o serviço para qual toda a gente compra um hotel, não associar, por exemplo, um convite a como dormir bem, por exemplo. Porque quantas e quantas pessoas não dormem bem? E o que eu acredito é que uma das tendências que a indústria poderá ter é realmente no despertar do bem-estar do ser humano, através de pequenos detalhes, através de convites, e juntar o útil ao agradável no sentido da experiência hoteleira. Portanto, porquê também? Nós, quando vamos a uma unidade hoteleira, seja a trabalho, seja a lazer, nós ficamos fora da nossa rotina. E quando estamos fora da nossa rotina, o nosso cérebro está desperto para viver coisas que nós jamais pensaríamos. Então, a indústria hoteleira tem uma oportunidade única de se elevar no sentido do bem-estar. E o bem-estar é um dos pilares importantíssimos do SCG. Porque se nós estivermos bem, quanto mais seres humanos estiverem bem, mais rapidamente a sustentabilidade vai ser aplicada. Eu acredito que uma coisa está ligada à outra. Depois, sem dúvida alguma, acredito que uma das tendências é tentar que as unidades hoteleiras sejam o mais autónomas, o mais sustentáveis possíveis em todos os seus pilares, pelos recursos. Nós temos situações gravíssimas, vamos falar no nosso Algarve, que estamos com um problema gravíssimo de água, já está a acontecer e há bastantes anos, em que já unidades hoteleiras não têm água em determinadas alturas do ano. E quer dizer, nós fazemos sempre, vamos sempre empurrando com a barriga, mas não, quer dizer, nós temos que pensar já hoje em alternativas de recursos que estão a esgotar e que são uma realidade. Depois, obviamente, que outra grande tendência da indústria, já que estamos a falar, é a parte toda digital e a parte tecnológica, que vai haver aqui, obviamente, e a inteligência artificial, mas que deve ser usada a nosso favor e não contra, e não contra nós, porque também, lá está, a saúde mental não compactua com um excesso de redes sociais e com excesso de internet e com excesso de... Ou seja, há que haver aqui um equilíbrio. E acredito que a inteligência artificial seja claramente uma ferramenta extremamente importante e que vai estar, obviamente, já começa a estar e vai estar cada vez mais, mas que também seja usada em equilíbrio, porque a indústria hoteleira é uma indústria de pessoas para pessoas. E, portanto, eu, de certa forma, para o qual eu acordo todos os dias e para o qual a ABC Luxury Hospitality trabalha todos os dias, é claramente para um mundo melhor e tentar que todos os dias consigamos dar um passinho nessa direção e ajudar os demais, porque eu acho que essa palavra também de colaborar e ajudar é realmente um ato de hotelaria, de hospitalidade e de serviço, porque quem está em hotelaria serve o outro, mas serve com dignidade e com humildade, e penso que seja isso mesmo.
Confesso, Ana, que para mim ficou vendido logo com a ideia de dormir bem, não é? Porque isto, como criança de um ano e meio, dormir bem
Pronto, então, Sofia, nós vamos lhe enviar a ABC. A ABC Hospitality vai enviar-lhe um ritual de dormir, que costumamos fazer. Oh, é para mim, vai seguir, e vai seguir e depois vai-me dar o feedback se teve ou não uma melhor noite.
Combinado.
E a Catarina também vai receber.
Ah, exato, eu não tenho criança, mas também quero.
Senhora, vamos enviar o ritual de dormir da ABC Hospitality, que é realmente que é uma forma de iniciar bem, e sem dúvida alguma, e de uma grande preocupação, porque o sono é uma das grandes mais-valias e essencial para o nosso bem-estar.
É mesmo.
Ai, Ana, realmente a Ana
está vendida,
fala tão bem e acho que ao longo desta conversa aprendemos
até bastante. Até sentes mais relaxada, não é, Catarina?
Sim, a Ana aqui realmente é extraordinária. Quero agradecer pelo seu tempo, ter feito este podcast connosco. Apesar de termos muito mais temas para falar, acho que temos depois de fazer um próximo episódio.
Exatamente. Outros temas, sem dúvida.
Agradecer pela sua partilha, pela sua expertise. Realmente a Ana é extraordinária. Acho que não vamos ficar... Exatamente. Não vamos ficar por aqui, só por este episódio. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanhar neste episódio. Muito obrigado e até um próximo. Obrigada, Ana.
Obrigada,
Carina. Obrigada.
Bom dia.
Obrigada.